Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Certo, seguimos aqui com o Conectado, agora 19 minutos para as 8 horas da manhã. E hoje, no aniversário de 100 anos da tua Rádio Cacique, nossos primeiros convidados fazem parte da bancada do MDB gaúcho. Temos aqui nos estúdios o deputado Carlos Búrigo, do MDB, e também o deputado Gabriel Souza, que é pré-candidato ao governo do estado nas eleições que ocorrem em outubro. Então, sejam bem-vindos. Bom dia primeiro ao deputado Gabriel. Como está, deputado? Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia. Uma alegria estar novamente aqui na tua rádio Cacique de Lagoa Vermelha. Né? Já havia vindo aqui como presidente da Assembleia Legislativa do estado e agora como pré-candidato a governador. Estou muito feliz de estar aqui acompanhado da vice-prefeita de Capão Bonito do Sul, minha querida amiga Mari Rauta, também do deputado Carlos Búrigo, que é o nosso líder da bancada na Assembleia, do Paulo, nosso ex-prefeito de Lagoa e presidente do partido, Sinclair Bombassaro, que foi presidente do partido quando eu iniciei a minha militância há 20 anos atrás aqui em Lagoa Vermelha, quando era presidente da juventude do PMDB. Estou muito feliz de estar aqui à disposição.
Que bom. Também quero cumprimentar o deputado Carlos Búrigo. Hoje o nosso tempo é um pouco curto, inclusive, não é, deputado? Nós conversávamos aqui, vamos tentar focar mais no Gabriel, já que é o pré-candidato, a gente quer abordar esse tema aqui, iniciando, inclusive, essa série de entrevistas com os pré-candidatos. E o senhor deputado falou, se quiser me fazer uma pergunta, me peça da BR-285. O que, que o senhor tem a falar a respeito da BR? Bom dia.
Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Ricardo, cumprimentar a Rádio Cacique, que está hoje fazendo 74 anos, né, comunicando aqui em Lagoa e toda a região, prestando um serviço importante aí para a população. Né? E cumprimentar aqui o meu colega, deputado Gabriel Souza, pré-candidato a governador do MDB, sem dúvida será o próximo governador do Rio Grande do Sul, a Mari, vice-prefeita de Capão Bonito do Sul, né, uma importante liderança aqui da região, e também o Paulo Andrade, que foi prefeito, meu amigo, presidente do MDB, o Sinclair, ex-presidente do MDB aqui da região, o meu amigo Branco, que foi coordenador do PMDB, e a todos que estão aqui. Então, rapidamente, quero só dizer que uma notícia é que é importante para a Lagoa, para a nossa região aqui dos Campos de Cima da Serra e para a região Nordeste, é que os 8 quilômetros e mais a ponte em cima do Rio das Antas, lá em São José dos Ausentes, da BR-285, que vai ligar a fronteira do Rio Grande do Sul, passando aqui pelo Planalto Médio, pela região aqui dos Campos de Cima da Serra, região Nordeste, até Santa Catarina, está em fase final do projeto e do edital. Né? Foi contratada uma empresa para terminar o projeto e dar sequência à obra. Provavelmente nos próximos 60, 90 dias, nós teremos início, então, da parte final da BR-285, que são os 8 quilômetros, fazendo essa importante ligação, que eu tenho certeza que vai mudar a questão econômica e turística de toda essa região, e Lagoa Vermelha, sem dúvida nenhuma, será muito beneficiada. Né? Iniciamos isso quando eu fui prefeito em São José dos Ausentes, em 97, e está prestes aí a gente concluir, tá? Obrigado, e estamos sempre à disposição lá na Assembleia Legislativa, e agora vamos ouvir aí o nosso próximo governador, Gabriel Souza.
Olha aí, obrigado, deputado, e quem sabe voltaremos a conversar ainda hoje. Bom, estamos recebendo aqui mestre em Direito, pós-graduado em Gestão Pública, médico veterinário, Gabriel Souza, 38 anos, reside em Tramandaí, no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, e nas eleições de 2018, recebeu 52.953 votos. Hoje já percorrendo então o Rio Grande do Sul, como pré-candidato, já há certeza, deputado, de que o senhor será candidato ao governo do estado aqui no Rio Grande do Sul?
Sim, com certeza. Nós fomos já indicados pela pré-convenção do partido, né, em final de março deste ano, depois de uma discussão interna intensa, né, que tivemos, e é natural que tenhamos, porque somos o maior partido do Rio Grande do Sul, com o maior número de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, deputados. Uma história, né? Dos últimos 10 governos, 4 oportunidades o MDB governou o Rio Grande. Nós temos 3 ex-governadores filiados ainda ao partido, o Pedro Simon, o Germano Rigotto, o Jair Sartori, de quem fui líder do governo na Assembleia Legislativa. E, portanto, claro que as discussões são intensas dentro de um partido desse tamanho com essa qualidade. E, naturalmente, depois de findada essa discussão intensa, nós temos que nos unir, né, internamente para poder alcançar o nosso objetivo, que é voltar a governar o Rio Grande. É para isso e por isso que estou percorrendo as regiões do estado novamente. Eu conheço, né, como tu sabes, bem as regiões, já estive várias vezes em vários municípios, inclusive Lagoa Vermelha, a qual tenho uma relação de mais de 2 décadas, mas É claro que agora, na condição de pré-candidato a governador, a coisa muda, porque além de falar sobre as minhas ideias, propostas, as ideias do partido, né, buscar aliados também, ou eu tenho o objetivo de ouvir as comunidades locais e regionais a partir das suas demandas, angústias, a fim de colocar no nosso plano de governo e apresentar soluções imediatas aí quando estiver no Palácio Piratini. Então, hoje nós estamos... Ontem fomos a Caseiros, né, com um jantar regional, hoje estamos aqui em Lagoa e vamos terminar em Machadinho à noite. E amanhã ainda continuaremos e terminaremos em Veranópolis. Né, vamos fazer toda a região nordeste do estado, vamos a Capão Bonito, né, porque senão a Mari me mataria, né, se não fosse até lá. Vamos verificar lá como é que está o acesso asfáltico do município, que eu ajudei a articular os recursos. E posteriormente iremos ainda a Cacique Doble, São José do Ouro, Barracão, né, terminando em Machadinho, para amanhã continuar indo até Sananduva, Ibiraiaras, né, e aí sim seguir viagem a Veranópolis.
O senhor falou dessas alianças, o MDB já tem algum partido parceiro para essas eleições, o Executivo Gaúcho?
Sim, nós temos vários partidos que nós estamos conversando, né, o presidente estadual do MDB, o ex-deputado e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, tem liderado essas negociações. Nesse final de semana vamos ter muitas conversas, ontem tivemos outras tantas, segunda-feira iniciamos a semana fazendo conversas. Eu não divulgo, não sou daqueles que colocam no jornal, né, todas as conversas que faço, por uma questão de respeito aos aliados, ou aos possíveis aliados, que também é natural que busquem seus protagonismos nas eleições. Os partidos políticos existem para buscar o poder, né, para poder executar suas ideias, seus programas. E, portanto, não é do meu feitio expor essas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, né, inegavelmente, nós temos conversado e queremos, até nas próximas semanas, já anunciar as primeiras parcerias. É claro que também nós temos soluções caseiras, né, e, aliás, soluções caseiras de grande qualidade, como é o caso do ex-governador José Ivo Sartori, que, na nossa opinião, poderia ocupar a vaga de candidatura ao Senado da República. Acho que o Sartori seria um senador que engrandeceria a bancada gaúcha no Senado Federal, ajudaria muito o Estado pela sua experiência de já ter sido governador do Rio Grande, lá naquela casa legislativa, mas nós temos outras possibilidades, um dos nomes, inclusive, uma cidadã de Lagoa Vermelha, né, que é quem eu tenho uma profunda admiração e com quem eu tenho conversado muito, e que certamente não é apenas exclusividade minha essa admiração, mas também é uma admiração que nutre todo o MDB, que é a ex-senadora Namélia Lemos, que nós temos aí um grande apreço, né, e uma convivência muito próxima. Espero que a gente possa aproximar ainda mais. Né. Coisas ainda muito incipientes, mas certamente nas próximas semanas a funilação aí do processo, afunilamento, aliás, do processo pode já resultar em alguma conversa mais efetiva que eventualmente resulte numa aliança.
E para vice-deputado já tem um nome?
Olha, como te falei, nós temos conversado com muitos partidos, são várias as possibilidades, né, e prefiro não expor, né, como te falei, os nomes e os aliados, mas posso te dizer que o MDB busca fazer alianças. Nós não queremos ir para uma eleição, naturalmente, com chapa própria em todas as posições, em que pese tenhamos, de fato, inegavelmente, nomes com a qualidade do ex-governador Sartori, que naturalmente poderiam eventualmente compor a chapa. Mas a nossa preferência, claro, sempre é por fazer alianças e estamos conversando aí com vários partidos do nosso campo de centro. Nós não somos partidos dos extremos, então naturalmente não é uma questão de não querer conversar, mas eu acho que na política o bom é a gente conversar com quem pensa minimamente parecido conosco. Né? Até por ser veterinário de formação, eu brinco que não dá para misturar camelo com girafa. Né? Olha o que está acontecendo agora, Lula e Alckmin, né? É uma mistura esdrúxula, né, de dois políticos que pensam nitidamente diferente um do outro, e que, eventualmente, nos governos pode acontecer grandes desastres para a população, porque os governantes não se acertam. Né? Então, o ideal é que os governantes já tenham preliminarmente concordância mínima do programa que vão que pretendem executar, e é nesse sentido que nós temos trabalhado.
Bom, o senhor tem um descontentamento, então, com essa formação da chapa. Se for governador do Rio Grande do Sul, gostaria de contatar quem lá em Brasília na cadeira do Executivo?
Independente quem venha a ser eleito.
É, né? Bom, para que a nossa audiência também entenda, né, o posicionamento. É mais Lula, mais Bolsonaro, deputado?
Eu sou mais Simone Tebet, que é a minha candidata, minha pré-candidata a presidente da República. Essa pergunta é interessante.
É, mas a gente sabe que ela tem bem menos chances, conforme as pesquisas.
O Sartori,
né,
também tinha menos chances, o Rigoto também tinha menos chances, o Eduardo Leite também tinha menos chances, a Ieda Cruz também tinha menos chances. Todos eles foram governadores, governadora do Rio Grande do Sul.
Mas no cenário nacional. O Bolsonaro, a gente sabe que as pesquisas indicam. Não, mas
se fosse por pesquisa, então não tinha eleição, né? A gente só pegava, mandava fazer um Ibope, um Datafolha, um sei lá qual instituto, ou contratasse 10 institutos, fizesse uma média né, das pesquisas, e aí esse seria o presidente. Para isso tem a eleição, tem dois turnos. No primeiro turno tu apresenta candidaturas, e é bom que todos os partidos apresentem, não há nenhum problema nisso, porque o eleitor no primeiro turno, em tese, é por isso que serve os dois turnos, né? Porque não fosse assim, teria um turno só também. O primeiro turno tu tende a votar em quem é mais parecido com você. E no segundo turno, se o teu candidato ou candidata não vai até lá, aí sim tu vota em quem é menos parecido com você. Aliás, tu não vota em quem é menos parecido, né? Ou seja, tu vota por exclusão, né? No primeiro turno tu vota por inclusão.
Tu vota em quem quer no primeiro e no segundo em quem não quer, né?
Quem não quer tu não vota, é isso? É. Ou a não ser que o teu candidato ou candidata vá para o segundo, né? Então... Eu tenho certeza, né, que a pré-candidata do MDB, a Simone Tebet, é uma senadora qualificada, única mulher concorrendo à presidência da República, né, o voto feminino é importante, as mulheres têm cada vez mais tendo espaço e devem buscar cada vez mais espaço na vida pública, é muito bom para o Brasil. E aqueles que não querem votar na senadora Simone Tebet, eu recomendo que não a ouçam, porque se a ouvirem falar suas ideias, suas propostas, vão notar o quanto que ela está preparada para ser presidente do Brasil.
Certo. Deputado, eu vou interromper o senhor, porque o nosso tempo é bem curto, claro, e vamos tratar também aqui, eu separei alguns assuntos que devem ser mais caros para o eleitor gaúcho, e nesse momento aqui, já aproveitando que estamos encaminhando, né, a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, a gente sabe que o Estado tem essa dívida de mais de 70 bilhões. O Estado está endividado, né? A gente sabe que tem então também a possibilidade de limite, né, de gastos no governo nos próximos anos. Como é que se resolve esse problema? Como é que vai investir no Estado que a gente sabe que está bastante endividado?
Precisa ter o regime de recuperação fiscal, né? Porque os meus adversários são contrários ao regime de recuperação fiscal. O que é um regime de recuperação fiscal, em poucas palavras, aqui para poder de síntese aqui no nosso curto tempo, né? Na verdade, é um plano para que tu volte a pagar a dívida de maneira escalonada, para que tu não quebre ao voltar a pagar a dívida. Se tu não aderir ao regime de recuperação fiscal, se o Estado não aderir, o Estado tem que voltar a pagar a parcela integral da dívida, que é mais ou menos 4 bilhões e meio de reais, seria em números de hoje. 4 bilhões e meio de reais equivale a 3 folhas do Executivo, aproximadamente, brutas, né? Ou seja, folhas de pagamento inteiras de todo o funcionalismo estadual durante 3 meses, né? O Estado que acabou de voltar a pagar a folha em dia. Então, é claro que se tu não aderir ao regime, tu vai voltar a pagar a dívida integralmente e não escalonadamente, né? Ou seja, numa escadinha, né? Cada ano tu sobe um pouco a tua parcela até tu atingir a parcela cheia, e tu tem, ao mesmo tempo, durante o período de 9 anos, um rígido controle dos gastos públicos, né? Por que os meus adversários, tanto a direita quanto a esquerda, são contra o regime? Porque dizem que a dívida já foi paga, não sei o quê. Bom, se é tão fácil assim, o PT poderia ter renegociado a dívida quando foi presidente da República durante 14 anos, e o PL, né, do atual presidente da República, pode renegociar a dívida agora, nesse momento, não é proibido, né? Eu, como governador, buscarei renegociar mais uma vez a dívida, assim como já o fez o governador Sartori, que diminuiu o juro da dívida, o indexador, e acabou diminuindo o estoque da dívida em 20 bilhões de reais no ano de 2017. Isso não independe, quer dizer, pode acontecer paralelamente à adesão ao regime de recuperação fiscal. Só que se tu não aderir, é importante o ouvinte saber disso, se o Estado não aderisse ao regime, certamente nós íamos ter que voltar a pagar a dívida imediatamente e acabar com as contas públicas gaúchas. Só para a gente ter uma base, para fins de comparação, nós estamos investindo este ano 6 bilhões de reais em rodovias. Rodovias, escolas, hospitais, etc. Aqui o acesso asfáltico de Capão Bonito do Sul é oriundo desse recurso. Ora, se é 6 bilhões de reais que tenta se executar este ano em investimentos e nós vamos ter que voltar a pagar 4,5 bilhões de reais de dívida, é praticamente tudo que estamos investindo só para a dívida com a União. Quer dizer, é injusto com os gaúchos, né? Então, tu tem que renegociar a dívida, sim, tu tens que renegociar, vai diminuir o juro, vai renegociar, vai rediscutir isso aí no Congresso Nacional, tem leis federais que regem o assunto, tem outros estados que estão no mesmo pacote de dívidas com a União, mas ao mesmo tempo tu não pode ser demagogo eleitoralmente falando e chegar aqui na Rádio Cacique ou em qualquer outro lugar, como tem feito meus adversários, dizendo o seguinte: olha, a dívida não precisa ser paga, já foi pago, e nós vamos resolver isso de outro jeito, apenas renegociando ela, e por isso não vamos aderir ao regime. Me parece que muito mais, né, essa proximidade, essa semelhança de pensamento entre a direita e a esquerda aqui no Rio Grande do Sul, né, como se fosse a síndrome da ferradura, né, que as pontas da ferradura são mais próximas que o centro, elas oriundam da vontade de aumentar o gasto público e voltarmos a ter déficit público, que é o que fez o Estado não ter dinheiro para pagar as suas próprias contas e muito menos para fazer investimentos para melhorar a vida das pessoas.
É, eles falam que a dívida já foi paga porque na época do governador Antônio Brito, também, na época é PMDB, né, não era MDB, foi esse montante de 9 bilhões e meio de reais, e aí a dívida foi crescendo. Hoje, para se ter uma ideia, então, já está em 73 bilhões. Então, era um valor, hoje aumentou muito. Deputado, vamos falar também, privatização, a gente sabe que o senhor é favorável, né? Então, já para a nossa audiência também. O senhor é novo, então, é importante que a gente fale algumas coisas que alguns ouvintes talvez não saibam. O senhor é a favor, já esteve aqui, defendeu privatizações, inclusive, nesse regime de recuperação fiscal, é uma das contrapartidas, né, que o Estado vai ter que dar. Como veterinário também acho que tem essa proximidade com a agricultura, aqui na nossa região a gente sabe, somos todos ligados à agricultura, a nossa economia gira em torno desse setor. Qual é que é a proposta como governador do Estado, também já pedindo que o senhor seja breve, deputado?
Tu queres a privatização ou a agricultura?
A privatização o senhor é a favor, não é?
Eu sou a favor de privatizações onde o Estado não tem que estar presente. Não sou a favor do Estado mínimo, que é o Estado que não atua em praticamente lugar nenhum.
A Corsã, o senhor é a favor de privatizar?
Sou a favor daquelas estatais, a Companhia de Energia Elétrica, né, que estava quebrada, né, 4 bilhões e meio de reais devendo para o Estado. Dinheiro do contribuinte gaúcho que foi pago através de impostos não foi repassado para o Estado. Naturalmente sou favorável porque já se provou que a iniciativa privada pode fazer a ação da energia elétrica no lugar do Estado. No caso da Corsan, tens a questão de uma nova lei federal, do marco regulatório de saneamento, que é de 2020, que exige que até 2033 Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul e todos os municípios do Brasil tenham 90% de esgoto cloacal. Hoje provavelmente tem 0% aqui em Lagoa e 0% em Capão Bonito. Então como que a Corsan estatal vai fazer, com que dinheiro ela vai ter recurso para fazer um investimento de 15 bilhões de reais nos próximos 10, 15 anos? Não tem esse dinheiro. Então naturalmente, não é, por óbvio, tu tem que buscar uma solução no mercado privado, e daí o porquê a desestatização. Mas não sou favorável a todas as privatizações, nem mesmo favorável ao Estado mínimo. Sou favorável ao Estado meio termo, Estado necessário, que seja ausente onde ele pode estar e presente onde ele deve estar, como é o caso da educação, da saúde, da segurança, entre outras áreas. E no caso da agricultura, eu sou médico veterinário de formação, não é? Entendo que o setor primário gaúcho é o setor do agro, é o setor que é a locomotiva da nossa economia, que gera emprego no campo e na cidade. Passamos pela maior estiagem dos últimos 70 anos, os custos para o plantio das culturas e da produção animal aumentou significativamente. Um hectare de milho que custava R$4 mil, hoje custa praticamente R$10 mil. Né? A quebra na safra foi um negócio gigantesco, é a pior estiagem dos últimos 70 anos. Então, tu tem que ter uma política de refinanciamento das dívidas dos produtores que estão endividados.
É isso, da estiagem também, há alguma proposta nesse sentido? Porque recorre, né, também aí... Passa ano, passa uma temporada, a gente vê que a estiagem volta, e esse é um problema recorrente aqui no Estado, né,
deputado? Com certeza, e nós sabemos já agora que nós vamos ter um ciclo, daqui a alguns anos, provavelmente, de nova estiagem, porque o clima está nos mostrando que é cíclico essas estiagens. Então, não dá para dizer que nós não saberemos, né? Não sabíamos que iria acontecer e nem saibamos agora que irá acontecer novamente. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma questão de manejo do solo, né? O Branco aqui, que é agrônomo, pode falar melhor do que eu, mas aqui me metendo então na área da agronomia, o manejo do solo é importante, porque aqui chove mais do que, por exemplo, Israel, né? Nós temos 2 mil milímetros de chuva por ano aqui no Rio Grande do Sul, e lá Israel chove bem menos e eles conseguem armazenar água através do manejo do solo. E nós temos que ter armazenamento de água na propriedade. Eu sou relator de um projeto de lei agora que está na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, vou dar parecer favorável, que autoriza açudamento, né? A formação de açudes, microaçudes em APPs, para exatamente reserva hídrica para esses produtores rurais. Então tem uma série de propostas que nós vamos apresentando durante a campanha eleitoral.
Terá tempo, com certeza. Obrigado, deputado.
Obrigado.
Obrigado, Carlos Burigo. Um abraço a todos. Nós temos um compromisso agora com a rede, então vem aí notícias da hora. Nós conversamos nessa manhã com o pré-candidato ao governo do Estado, o deputado Gabriel Souza, do MDB, e também o deputado Carlos Burigo, que visitam Lagoa Vermelha.